Hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas.
Salve, ouvintes do Hipsters.tech, tá no ar mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou o André Davi, sou seu host em mais um episódio, e hoje é um dia que a gente fala de algo que pode ser uma marca no tempo. Algo que pode ser o início de uma mudança enorme na maneira como a gente desenvolve software ou mais uma promessa furada. Pois é, se você está cansado de saber qual é qual, esse episódio vai te ajudar, porque a gente vai falar do GitHub Spec e eu tenho aqui uma galera muito legal. Vamos ver quem está comigo. Quem tá comigo hoje é ele, Iago Oliveira, dev coordenador da Alura. Tudo bem, Iago?
Fala, galera. Hoje nós vamos ver se realmente requisitos funcionais e não funcionais realmente fazem o software ou se é só coisa que a gente vê na faculdade.
Rapaz, já começamos a puxar umas aulas aí. E quem tá com a gente também e dá aulas sempre que fala é ele, Bruno Germano, que é dev rel na Azio. Tudo bem com você, Bruno?
Pô, tudo bem, mas os caras dão aula de verdade aqui, tá? Eu dou aula, assim, de orelhada, tá? Eu só falo umas coisas que eu sei, o pessoal que tá aqui dá aula mesmo.
Vamos ver se essa orelhada rende legal aí ou não, porque quem tá aqui com a gente também é ela, a Mayumi Shingaki, que é Tech Lead no Itaú. Tudo bem, Mayu?
Tudo, André. Acho que é um prazer estar aqui com vocês. Acho que esse papo vai ser muito legal demais.
Gente, esse papo começa da seguinte forma, então. Estava lá eu batendo um papo com o Bruno e ele, por pura curiosidade, disse para mim: você já ouviu falar do Spec Kit? Eu falei, hã? Ele falou, o do GitHub, você já viu? Entra lá, é github.com/SpecKit. E eu quero que você conte agora para os ouvintes, Bruno, por que você se encantou tanto? O que é esse Spec Kit? Por que naquela hora você tinha que me contar sobre ele?
Primeiro eu preciso dar um contexto. Eu sou muito resistente à hype, tá? Então, sempre quando a galera fala, pô, olha esse framework, que hype, não sei o quê. Não, eu não vou ver. Então, eu sou muito resistente. Aconteceu a mesma coisa quando começaram a falar de IA, assim. De IA na programação, né? Em desenvolvimento de software. Depois de muitos meses que tava todo mundo falando, não, entra lá no ChatGPT, ele programa, ele te dá código, ele resolve seus problemas e tal. Depois de muitos meses que tava todo mundo usando, eu fui usar. E aí, a minha experiência ao longo desse pequeno período de tempo, assim, onde eu fui conhecendo ferramentas de IA, e isso aconteceu há alguns anos, tá? O negócio do GPT, né? Não é que eu comecei a usar esse mês, assim. Mas eu sempre fui muito resistente. E aí lançou Cursor, lançou Lovable, lançou um monte de coisa. E eu fui muito resistente a esses hypes, assim. Mas eu sempre fui estudando, investigando e tudo. E eu sempre achei que era muito mais hype do que realmente resolvia problema. Mas quando eu vi o Spec Kit, eu fiquei sabendo, conversando com algumas pessoas da firma, assim. E aí os caras falaram, o Spec Kit veio pra mudar o jogo e tal. E aí eu pensei que fosse outro hype, assim. Aí eu falei, beleza, vou dar uma olhada. E aí eu li a documentação, achei interessantíssimo. Achei que realmente faz sentido pra engenharia de software. E aí eu comecei a assistir alguns vídeos do criador. E aí quando eu vi ele usando na prática, assim, eu falei, não, isso aqui muda o jogo. E aí agora eu falo pra todo mundo, é tipo aquela pessoa que aprendeu uma palavra nova e quer falar todos os momentos que ela pode, aquela palavra nova. E agora eu falo pra todo mundo sobre Spec Kit. Eu falo, você não conhece, vá conhecer, porque é muito legal.
Não, já deu pra ver o porquê você ficou encantado. Você só não contou pra gente o que é o tal do Spec Kit. Então eu vou passar essa bola pra Mayu pra ver se ela conta pra gente o que é, o que essa ferramenta faz, é um recurso, é uma forma de pensar?
Eu gosto de falar que ele é, por exemplo, uma ponte, né? Entre você só virar e falar assim, olha, Copilot, eu quero que você faça uma aplicação aqui web pra mim. Ou você virar e fazer tudo na mão sozinho, sabe? Eu acho que o grande problema que a gente tinha com pedir as coisas pra uma IA fazer alguma coisa na ideia era justamente a padronização, né? Da gente virar e falar assim, poxa, eu quero que tenha esse tipo de framework, eu quero que toda vez que a gente gere uma aplicação, eu quero utilizar tais padrões, tais ferramentas dentro do meu repositório, né? Então, o Spec Kit, ele vem para sanar justamente esse ponto. A gente consegue dar as especificações para ele, a constituição de tudo que você gostaria dentro do seu repositório ou projeto, né? E com isso, ele faz, então, todo o provisionamento que você gostaria. Ele consegue fazer um planejamento e a lista de todas as tasks que ele vai ainda exercer, né? Então, eu acho que a diferença entre você ter as suas especificações, o seu DOR e DOD ali dentro do seu repositório e pedir para a IA gerar a partir disso.
Então eu entendo que vocês não estão falando efetivamente de linhas de código num primeiro momento. A gente está falando de uma etapa anterior ainda. Vocês estão falando de especificações. Isso já é um papo um pouquinho maior do que simplesmente gera para mim uma função, cria uma classe, ou até algo mais complexo, mas iniciando pelas especificações, é isso mesmo?
É isso mesmo, e é o grande pesadelo dos devs que não gostam de documentar, fica da bala.
Mas Iago, você na sua apresentação já falou aí que dos requisitos funcionais, não funcionais, e já deu, acho que esse mesmo arrepio que a Mayu falou agora, nos devs que não gostam de documentação. É um retorno às origens, então, a documentação voltando a tomar um lugar de destaque?
Acho que não é nem só destaque, eu acho que ela volta a ser o centro das atenções. A gente, quando escreve software, a gente está resolvendo um determinado problema. E para resolver um determinado problema, a gente quebra ele em partes menores para poder resolver isso. No dia a dia de dev, no mercado normal, a gente não lida tanto com a questão de requisitos funcionais, aquela documentação clássica. A gente, como eu falei, a gente vê muito isso na faculdade. Só que quando a gente vai para o mercado, isso se perde, porque isso vai acabar sendo o padrão de PM, isso entra na mente do diretor, é um top-down que desceu de lá para cá e você só obedece. Então, se perde ali. O dev não tem mais contato pela dinâmica que acontece dentro das empresas. Então, ele não tem mais esse contato direto. Mas ela ainda é o centro das atenções, porque quando o PM manda de lá para cá dizendo que, olha, a gente precisa com que o usuário veja, a cotação do dólar de forma a cada 5 segundos atualize para ele. Isso é um requisito funcional. E ele não atualizar a cada 5 segundos é um requisito não funcional. Então aí a tecnologia que você vai usar por trás disso, um WebSocket é um requisito não funcional. Então ainda está lá, permeia. Aqui ele volta a ser o start. Então, no lugar, no spec kit, no lugar de você fazer isso tendo que raciocinar você diz para IA ou diz para a ferramenta qual é o requisito, ela lhe retorna. Então, isso já torna a coisa um pouco. Você para de pensar em código, não que você pense em código, mas você começa a raciocinar melhor no que você está resolvendo e deixando a mão na massa um pouco para uma automação.
Mas isso, da opinião de vocês, é uma coisa mais de senioridade? Porque o Iago mencionou, vimos na faculdade, realmente, quem cursou algum curso superior de tecnologia, certamente teve alguma aula falando sobre documentação, sobre modelagem, sobre arquitetura de uma maneira um pouquinho mais oficial. Agora, a gente tem muitos profissionais do mercado que não necessariamente passaram por essa experiência. Então, para quem que é o Spec Kit? Vocês veem quem usando esse tipo de coisa?
Eu vou te dizer assim, o Iago contando essa historinha de ser um papo de faculdade e tal, e realmente era, e eu odiava essas aulas. Mas quando, em uma das minhas experiências, eu trabalhei num banco e eu fui contratado como analista de software. E o meu papel era escrever essas documentações, porque o banco tinha uma fábrica de software, eu não escrevia código. Então foi uma experiência muito legal saber que eu estava escrevendo um documento e o código ia voltar para mim. Eu não precisaria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que ao longo dos anos, a gente foi vendo a engenharia de software caminhar muito mais para entrega de código do que entrega de solução, vamos dizer. Então, eu acho que aconteceu isso. E no fundo, engenharia de software é o que o Iago falou, é solucionar um problema grande às vezes, é isso. Imagina resolver um problema de um banco, é um problema muito grande. E aí, o que, que eu acho que é? É uma volta às origens, como você falou, né? Mas eu acho que é um jeito de você pensar a sua solução como uma solução de um problema mesmo, e não como uma stack, e não como um software propriamente dito. E é resolver, pensar naquilo como uma solução. Eu acho que pessoas de baixa senioridade estão um pouco distante de pensar numa solução como um todo, por causa da falta de experiência. Então eu acho que elas sofrem um pouco para pensar em escrever esses requisitos e descrever, seja funcionais ou não funcionais e tal, porque elas estão um pouco distante dessa experiência, dessa maturidade de visualizar aquilo como uma solução e não só como um pedaço de software. Só que agora com o advento da IA, e eu acho que essa é uma das coisas mais legais do Spec Kit, você não precisa saber tudo. Ele vai te guiando durante o processo, ele vai te fazendo perguntas, ele vai te confirmando, ele cria algumas documentações para você revisar, e ele fala, isso daqui tá mal definido, eu preciso da sua ajuda. E você vai participando do processo. Ao invés de você ficar 100% responsável de solucionar aquele problema que você tá dando ali, ou que você tá tentando resolver ali, a IA te ajuda a pensar até fazendo perguntas, e até te provocando a melhorar a sua solução. Tanto que quando você vai vendo a documentação, você tem 3, 4, 5 passos, você só vai falar de tecnologia, de linguagem, de framework, coisa assim, lá no terceiro, quarto passo. Antes disso, você está falando do que você está construindo, que tipo de problema você está resolvendo.
E eu acho que um ponto super legal também é que quando a gente tá falando de pessoas de um pouco mais juniors, né, a gente consegue fazer o planejamento dentro do processo de construção, igual que o Bruno comentou, e a gente consegue também permitir que a gente faça um code review, um pair programming quase, né, com uma pessoa mais sênior. Então, uma pessoa que é junior vai lá e tá construindo alguma coisa dentro do spec kit, a gente vira e fala assim, poxa, eu consegui chegar até aqui com esse planejamento. Faz sentido a abordagem que, por exemplo, o Copilot está dando? Ou será que eu preciso tentar de algum outro jeito? Porque eu tenho uma regra de negócio específica que acabou faltando ser especificado? Ou esse framework não vai funcionar com uma outra integração que alguma pessoa que é mais sênior, que está ali, que conhece mais sistema, acaba percebendo que não vai funcionar, sabe? Então, eu acho que tem também essas outras etapas que começam a surgir agora junto com o Spec Kit, sabe?
Eu tenho uma dúvida, eu queria jogar para vocês dois. O seguinte, quando a gente fala de desenvolvimento de software dentro daqueles conceitos básicos da disciplina de faculdade que metade das pessoas não gostam, você acaba caindo naquela ideia. Por que foi que surgiu o Manifesto Ágil? Veio porque o Waterfall não funcionava, veio porque construir software não construir casa, você muda, as pessoas mudam, se muda a diretoria, muda os requisitos. Não sei se você, como é que foi essa experiência de vocês com justamente essa mutabilidade dos requisitos durante a construção do software? Porque assim, beleza, eu chego para IA e digo, olha, você não IA, né, no geral, mas assim, eu vou construir software orientado ao requisito, mas esse requisito muda, e é normal ele mudar, é esperado que ele mude. Então, como é que funciona para vocês no dia a dia essas chaves de mudança que acontecem? Diretoria muda, stakeholder que acordou com a vontade de fazer alguma coisa mística e maravilhosa, contei para gente.
Bom, eu que trabalho no banco especificamente, né? A gente tem essas atravessadas, acho que o tempo todo, né? Eu tô ali num produto de linhas governamentais, então a qualquer momento o governo pode virar e falar, olha, tem essa alteração e se virem para fazer, sabe? Mas eu acho que a transparência é um dos pontos que sempre precisam estar ali declarados para todo mundo, né? Em relação a qualquer alteração na entrega, qualquer tipo de... do porquê que a gente precisa ter esse tipo de alteração, e eu acho que para os desenvolvedores é muito importante ter esse tipo de transparência também. Eu acho que com o advento da IA, né, roubando aqui as palavras, isso acaba também flexibilizando, né, o modo como a gente está trabalhando. Então, a gente ganha produtividade em certos aspectos, em tarefas mais repetitivas, e para essas alterações, a gente acaba sendo mais assertivo também no, olha, a gente está tendo que fazer essa alteração aqui de última hora, e às vezes você está ali focado em fazer uma determinada entrega, a gente faz ali, por exemplo, a alteração dos requisitos que precisam ser feitos dentro do projeto, e você consegue, às vezes, com o apoio da IA, também perceber, olha, tem algum cenário que acabou faltando nessa alteração que veio de última hora. A gente ali, eu sei que tem que entregar para amanhã, mas, poxa, está faltando alguma coisa. Então, eu acho que tem essa questão do, a gente para de ser tão operacional, a gente passa a ser muito mais estratégico em relação às coisas que realmente são importantes. E eu acho que é um discurso que todo mundo fala, né? Mas no fim do dia eu acho que é um pouco disso também, né?
Eu concordo com a Mayu e eu tenho algumas coisas a adicionar aqui, que é no uso do Spec Kit, assim, as minhas experiências, eu já criei alguns projetos com o Spec Kit, assim, e fiz deploy, produção e tudo, e também já até peguei projetos que já tinha em produção e injetei lá o Spec Kit também para começar a melhorar e tal. E nisso, o que eu achei que o Spec Kit agrega muito valor, é assim, eu sou apaixonado pelo Manifesto Ágil, eu aplico o Manifesto Ágil em todas as áreas da minha vida, tá? E um dos valores é justamente isso, responder a mudanças. E essas mudanças, quando acontecem e você tá usando o Spec Kit, o legal é que tudo que acontece você utilizando o Spec Kit, ele documenta isso. Então, tudo vira um arquivo Markdown dentro do seu repositório. Então, por mais que aquilo mudou, aquilo tá documentado, aquela mudança. Aquela alteração, ele tem um documento explicando exatamente de onde saiu e para onde foi. E isso faz com que não só a IA tenha o contexto completo daquele projeto, de alterações, mudanças, decisões e tudo mais, mas também que as outras pessoas, os outros desenvolvedores que estão participando, também tenham acesso a uma documentação completa daquele projeto. Todas as decisões e todas as alterações. Então, eu acho que, assim, você consegue responder à mudança, assim como o Manifesto Ágil prega, você consegue implementar com uma agilidade muito mais acelerada por causa da IA, por causa da geração de códigos de IA, mas você não abre mão de documentação, segurança e principalmente contexto do que está acontecendo dentro daquele projeto, entendeu?
Nossa, me surgiram trocentas perguntas aqui na cabeça enquanto vocês já estavam falando, e eu vou tentar organizar elas para fazerem sentido aqui no nosso papo. Mas uma delas, você falou que aplicou em projetos que já existiam, que não tinham essa definição e documentação tão explícita. Como que funcionou esse processo, assim? Mais ou menos para a galera imaginar o que você fez, você recriou com o Spec Kit. Como que é essa injeção?
É interessante. Primeiro, deixa eu falar tecnicamente como funciona o Spec Kit. Assim, o Spec Kit não é mais um modelo de IA, não é uma IDE nova. Na verdade, ele é um pacote de prompts e scripts para funcionar em qualquer projeto, qualquer linguagem. Então, ele tem prompts e scripts. E aí tem script desde Bash até PowerShell, então até agnóstico de ambiente que você está trabalhando. Então, quando eu falo que eu injetei num projeto que já existia, eu iniciei ele. O projeto começou, é um projeto, tá, o que eu injetei foi o meu site, tá? Meu site tem 15 anos, sei lá, 16 anos. E ele foi mudando ao longo do tempo. As primeiras versões eu fiz completamente na mão, depois eu fui evoluindo. A versão anterior eu já usei um pouco de IA e agora eu injetei o Spec Kit. Quando você faz isso, você primeiro cria uma constituição do projeto. Então, tanto você começando um projeto do zero, quanto você injetando num projeto já existente, você vai passar pelas mesmas etapas. Então, você constitui aquele projeto. Você fala qual é o propósito daquele projeto, o que você quer dele, qual problema você está resolvendo e tudo mais. Então, independente se já tem um monte de arquivo lá dentro, ou se está começando com uma pasta vazia, você vai precisar fazer essas definições, entendeu? E a partir daí, quando você já tem um projeto existente com um monte de código, um monte de documento, eu acho que até melhora a experiência, porque ele já consegue criar um contexto mais rápido, mais facilmente, analisando a sua estrutura de arquivos, de pasta, de dependências e tudo mais. Porque quando você começa do zero, você precisa começar a definir tudo do zero, da onde você está partindo, o que você quer resolver.
Uma outra dúvida que eu tenho aqui guardada no meu coração é a seguinte. A gente está conversando sobre essa ferramenta, esse conjunto de soluções, essa coleção de prompts. Eu gostei muito dessa definição. Isso afeta a forma como acontece o desenvolvimento, o ciclo do desenvolvimento em si. Por que eu digo isso? Porque agora você realmente, como a gente está afirmando desde o começo do programa, está trazendo de novo os requisitos e a documentação para o centro do jogo, para depois você começar a codar, depois você começar a desenvolver. Uma pessoa que está escutando a gente agora, que é uma pessoa júnior, por exemplo, vocês acham que faz sentido para essa pessoa agora adotar esse tipo de ferramenta? E aí eu pergunto tanto no trabalho, para aqueles que começaram a estagiar, começaram a trabalhar, quanto aqueles projetinhos que a gente faz em casa mesmo, projetinho maluco que te acorda no meio da noite, você corre pro computador e começa a digitar. Porque eu, com esses projetinhos, diversas vezes me pego. Eu vou testar se isso funciona. Não documentei, não fiz nada. Testei, daqui a pouco eu passei horas desenvolvendo e não documentei nada. Por isso que eu queria ouvir a opinião de vocês.
Eu acho que tem um pouco da maturidade, né, da empresa que você tá também. Então, eu acho que empresas que têm estruturado melhor de como é que deveriam ser determinadas etapas de governança, acessibilidade, observabilidade, eu acho que ajuda a ter um direcionamento melhor de como é que deveriam estar essa configuração de constituição, igual que o Bruno comentou, ou como é que deveriam estar os arquivos de specs. Eu acho que tudo isso acaba afetando na hora de você fazer esse tipo de definição. Mas o primeiro passo é sempre explorar, né? Então, ver se faz sentido, ver se dentro do projetinho você pode fazer uma POC, e aí ver se você consegue integrar de uma forma efetiva com as aplicações que você já tem ou não tem. Em questão de estudo, eu acho que tem que fazer sentido também para você e para aquilo que você está buscando dentro do seu momento, né? Eu acho que quem busca utilizar essa parte do Spec Kit já são pessoas que já têm uma certa familiaridade também com as ferramentas e com as técnicas de desenvolvimento, né? Frameworks também, porque lá você vai conseguir habilitar algumas ferramentas específicas, por exemplo, de Lint para o seu projeto. E acho que se você é muito júnior e nunca teve contato, talvez, com esse tipo de ferramenta, você vai precisar ter uma curva de aprendizado e realmente vai demorar mais tempo, né? Para você que já conhece um pouco mais, eu acho que faz mais sentido também.
Eu acho que, de novo, ao longo dos anos, dos últimos anos que a gente viu um boom nessa carreira de programação, de tecnologia e tudo mais, a gente foi perdendo um pouco dos valores. Eu tô soando um tiozão aqui falando.
Eu não sei onde vai chegar.
Todo mundo concordando aqui.
Rapaz, vamos ver.
Mas o lance é, eu acredito, e é um pensamento estabelecido na minha carreira, que é, as empresas não me contratam para eu escrever código. As empresas me contratam para eu resolver problemas, solucionar problemas deles, ou dos clientes deles, que seja. Então é isso. Código é uma das maneiras, e talvez a que eu mais uso na minha carreira, para resolver esses problemas. Mas seja você júnior, seja você pleno, sênior, principal, staff, o que for aí, todos vocês são contratados para resolver problemas, não para cuspir código. E se você acha que você vai ser contratado só para entregar código, talvez você esteja na iminência de perder seu emprego para uma IA que já faz isso muito mais barato e muito mais rápido que você. Então é isso, o pensamento é, você resolve problemas. Então, independente do seu nível de carreira, você vai precisar resolver problemas. Mas eu concordo com a Mayu que existem muitos conceitos e muitas habilidades, experiências ao longo desse caminho que você precisa ter muito concreto antes de mergulhar e confiar 100% no IA. E uma das coisas que eu gosto do Spec Kit, eu gostei também do discurso do desenvolvedor que criou o Spec Kit, ele falou, a gente não quer tirar a pessoa do processo de desenvolvimento. A gente não está substituindo as pessoas. A gente está criando uma ferramenta, mas as pessoas precisam estar no processo. Elas precisam estar no loop do desenvolvimento de software. Seja ajudando a desenvolver, ajudando a escrever a especificação, seja revisando, seja até revisando o código e verificando se o que a IA mesmo, se o que você pediu para a IA fazer, ela realmente fez do jeito que você quer fazer. Porque esse é o propósito da ferramenta. Não é substituir você, é só ferramentar e ajudar você. E aí você precisa realmente carregar uma experiência. Você precisa realmente saber o que está acontecendo ali. Não adianta você só ir lá escrevendo prompts e esperar que tudo vai sair lindo e maravilhoso.
Nossa, mas eu olho para cima aqui, Iago, eu vejo um teto de vidro enorme assim em cima da gente, porque trabalhando com educação como professores, me parece que a gente vai ter que mudar um pouco a forma como a gente apresenta esse tipo de conteúdo, de requisitos e da utilidade deles. Porque muitas vezes, vamos confessar, fica muito no campo teórico na faculdade e é difícil para um aluno que está começando a aprender a abstrair, a ter ideias, a entender como tudo funciona do zero, fazer a conexão, que aquela coluninha que tem ali no Excel, aquele bloquinho de texto que tem ali no Word, representa daqui muito tempo um código que ele vai fazer. Como que você vê, Iago, puxando assim um pouco para trás, esse tipo de ferramenta, você acha que faz sentido ele já começar a ser apresentado desde a formação ou não?
Eu tenho pensamentos sobre IA e educação, e só isso dava o episódio inteiro de hipsters aqui, mas olhando especificamente para o Spec Kit, eu acho que dá para usar como uma ferramenta para justamente mostrar que, olha, isso vira isto depois. Mas esse depois depende de muita coisa, vamos com calma. A gente está lá na faculdade, estamos vendo o nosso CRUDE, simplão, vamos fazer a documentação disso, vamos entrevistar, como é que eu faço coleta de requisitos, tem todas aquelas coisas que a gente vê na faculdade. E aí a galera vai lá, anota tudo, depois senta e faz RF1, tal, 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 e vai montando. Se você usa o Spec Kit, por exemplo, para poder mostrar, olha, isto aqui vai virar isto depois de um tempo, talvez seja uma ferramenta interessante. Você mostra o fim daquilo que você começou a construir. E aí ele tem aquela... é mais palpável. Tanto que quando a gente ensina programação, é muito mais fácil você começar para o front-end, porque ver um botão na tela é muito mais tranquilo para o aluno. Ele enxerga alguma coisa sendo produzido com mais maturidade. Então eu posso usar essa ferramenta como uma demonstração do que vem depois. O desafio para a gente como educador é... como eu mostro para ele que e só isso aqui não basta, que ele precisa entender as minúcias do que está sendo gerado. Ele precisa entender o alicerce do código que está sendo gerado, porque aí é uma outra pergunta que eu ia fazer depois, o código alucina, e a alucina, e a não, ele tem essa perspectiva. Então, se eu faço um requisito, veja como fica um pouco mais poderoso. Se eu escrevo bem um requisito, ela tende a alucinar menos do que se eu escrever um requisito mais meia boca. Então, se eu faço uma descrição mais bem detalhada, tende a alucinar menos. E aí eu jogo para os nossos convidados aqui, que é, vocês sentiram isso também? Requisitos mais bem escritos, essa importância de descrever um requisito, que lá na faculdade, mais uma vez, a gente sempre diz que tenta, o André comentou, poxa, é difícil enxergar. Usando isso como ferramenta, eu consigo enxergar dessa forma. Vocês acham que escrever bem esse requisito emenda e torna o código melhor ou não?
Inclusive, eu acho que não só como evitar, mas um dos propósitos de ter o Spec e o Constitution do jeito que a gente tem o Spec Kit é justamente para evitar o excesso de alucinação que a gente pode ter no meio do processo, né? Eu acho que essa questão de escrever bons prompts é algo que surgiu ali com o Vibe Code e a gente entende a importância, né? Mas... Eu tô aqui rindo porque eu ia agora. Mas...
O vibe coding sempre provoca reações, né, Maio? Todo mundo, cada um faz uma cara.
Exatamente. Mas a gente viu a importância ali de ter prompts bem definidos, né? Mas a ideia do Spec Kit é realmente abstrair tudo isso, né? De evitar todo esse processo que a gente sabe que a IA não é determinística. Evitar todo esse processo, essa volta que a IA dava para ela ser muito mais assertiva em relação às nossas necessidades.
Esse negócio de alucinação é real, assim. Eu vou contar até uma experiência minha ontem, usando o Spec Kit. Eu defini, eu falei, ó, eu quero que você faça um sistema de autenticação assim, usando a biblioteca assado, usando o banco de dados tal e tudo mais. E aí, eu uso já alguns MCPs, eu falo, então, consulte a documentação dessa biblioteca, consulte a documentação desse banco de dados e tal. E aí, ela... A própria biblioteca já gera os migrations ou todas as instruções para criar o banco de dados e tal. E ela insistia em ficar criando todas as instruções de criar o banco de dados ao invés de usar a biblioteca que eu pedi para ela usar. Então, isso ainda é real. E assim, eu fiz 10 prompts diferentes lá e ela continuava errando no mesmo ponto, assim. Então, aí, voltando até na pergunta anterior, é nesse momento que a gente precisa saber o que tá acontecendo ali. Porque se eu não soubesse que ela tava errando ali, eu ia tocar para frente e ia perder, talvez, o controle da minha aplicação. Mas uma das coisas que eu acho que é importante adicionar aqui é que o Spec Kit, você não precisa escrever as especificações e os requisitos. Você não precisa escrever tudo. E eu acho que essa é a parte legal. Você vai falando, conversando com a IA e ela vai descrevendo tudo. Então, ela escreve todo o documento de requisitos funcionais, não funcionais, acceptance criteria e tudo mais. Ela escreve tudo isso para você. E isso vira contexto para ela. Só que você precisa revisar. E você revisando e sendo bem detalhado, eu às vezes, e muitas vezes, eu adiciono detalhamentos, eu adiciono coisas que eu quero que ela faça, eu adiciono critérios de aceitação para que ela erre menos. Assim, e aí eu concordo com o Iago quando é assim, quanto mais contexto a gente dá, quanto mais instrução, menos ela vai errar. Mas continua errando, continua, não é alucinando, eu acho, a palavra exata, assim. Mas é isso, eu acho que continua não sendo preciso. E aí vem dessa coisa de não ser determinística, assim, entendeu? Então, muitas vezes eu falo, pô, é mais fácil eu instalar essa biblioteca e eu seguir todo o get started dela aqui, do que eu ficar brigando com a IA aqui pra ela entender a documentação e fazer isso, entendeu?
Olha, um ponto muito bom que eu tô pensando aqui é alguns requisitos que a gente acaba dizendo. Isso tem que ter em todo software. Isso todo projeto tem que ter. Questões como acessibilidade, questão como você ter um log, um fallback, já pensando em algo em termos de produção. O Spec Kit também espera que você explicitamente fale para ele, olha, esse projeto tem que ter fallbacks diversos aqui espalhados por ele, ele tem que ter log de tudo, ele tem que ter prever auditoria. Então, assim, eu tenho que trazer isso na minha conversa com ele, ou ele já parte do princípio que isso aqui tem que ter em todo lugar, eu vou enfiar. Porque parece que não, mas as IAs, todas elas, são treinadas com aquilo que já existe. E muitas vezes o que já existe leva elas a iniciarem coisas diferentes de uma mesma forma, só por conta da base que ela tem.
Eu vou dizer que a minha experiência com o Spec Kit, ele é agnóstico de agente que você está usando. Então, você consegue usar com o Cursor, você consegue usar com o Copilot, você consegue usar com o OpenCode. Eu uso mais com o OpenCode porque eu gosto. Usa com o Windsurf, você usa com um monte de agente. Então, ele precisa ser abstrato, vamos dizer, para funcionar com tudo isso. Mas ele é muito objetivo nas instruções deles. Os prompts que ele tem e tudo mais, eles são muito objetivos. Mas ele não sabe o que todo software tem. Quem provavelmente vai saber isso é o agente que você está usando. Mas provavelmente, também é probabilístico. Não quer dizer que ele vai saber o que todo software tem. Então, se isso é um requisito para você, se ter log é um requisito para você, se ter fallback é requisito para você, se ter error handling é requisito para você, você precisa especificar como que você quer que essas coisas aconteçam, entendeu?
Ele não vai assumir nada porque o papel, a especialidade dele ali é gerar documentação e não necessariamente gerar código, porque você vai ter esses agentes que vão ter essa responsabilidade mais direta, né?
Exato. Talvez os agentes assumam por padrão que precisa isso, mas também é talvez. Então, você está depositando sua confiança numa coisa que é probabilística, entendeu?
quando eu fiz um projetinho, eu acabei fazendo com o Cloud, né? Com o Cloud, ele costuma ser mais assertivo em relação a isso. Inclusive, no meu prompt, eu falei que eu queria algumas ferramentas específicas assim, e ele conseguiu gerar, né? Certinho. Eu não cheguei a testar com outras IAs, mas dentro da minha experiência, assim, ele conseguiu listar, pelo menos as coisas que eu entendo como básicas, coisas como acessibilidade, observabilidade, coisa de segurança, até mesmo a parte de versionamento com major, minor e patch, ele ainda conseguiu seguir certinho, assim. Então, eu acho que varia de linguagem, igual o Bruno falou, mas para algumas inteligências artificiais, ele consegue já setar algumas coisas mais básicas, assim. E é sempre uma boa prática você explicitar, né? Porque no fim do dia, aí ela vai ficar adivinhando que você quer ruim.
Com certeza. A gente não fala e depois reclama que não veio. Mas é muito legal essa troca que vocês estão trazendo, que vocês tiveram, essas conversas com a IA, para colocar dessa forma, porque cada pessoa funciona de um jeito. E a gente vê, pelo grande público, quando a gente olha, recentemente a OpenAI lançou aí uma pesquisa e divulgou dados mostrando como é feito o uso da IA por parte do público dela, né? Quem é esse público, onde usa, para que assunto e tudo mais. E a gente ainda vê nas pessoas, primeiro, uma deficiência muito grande na habilidade de criar prompts. A gente ficou zoando tanto a ideia do engenheiro de prompt, e quem diria que realmente é um negócio que ia fazer falta as pessoas pensarem como eu vou escrever isso aqui, em que estrutura, em que ordem, de que forma, para essa IA performar de uma forma específica. Como vocês sentiram que o SpecKit é aberto ou fechado em relação a essa variação de comunicações? Partindo desse pressuposto que alguém, como o Bruno, como a Mayu, com a experiência que tem, vão chegar já pedindo algo, prevendo algumas etapas na frente, já colocando ali no meio do contexto algumas coisas importantes, versus alguém que ouviu esse episódio e falou, legal, vou testar, e aí vai chegar lá dizendo, crie projeto. Então, como que ele trabalha com esses dois tipos de inputs?
Eu vou falar da minha experiência. Eu nunca criei um prompt assim tão, tão curto, assim, vamos dizer, tão simples. Mas o que acontece é que, depois que você explora o SpecKit, assim, como ele funciona e tal, você vai ver que ele tem arquivos e arquivos de prompts. Então, ele já tem algumas coisas prontas para pedir para a IA. Tanto que dentro desses arquivos, ele vai colocar o seu prompt. Então, ele concatena o seu prompt junto com o prompt dele. Então, é claro que você não vai chegar lá e falar, crie projeto. Mas, ou talvez que faça, né? Não sei. Mas, o que eu quero dizer é que quem vai usar o SpecKit, ou eu quero que vocês que estão escutando, na hora que vocês forem usar o SpecKit, vocês tenham em mente o que vocês querem construir. Então, eu quero construir um sistema de autenticação. Então, você vai lá, dá a constituição e fala, esse é um sistema de autenticação que tem que funcionar a web, microserviços e tal. Você define o que vai ser a constituição desse projeto. A partir daí, ele vai criar um documento enorme de constituição. O que é aquele projeto, o que não é aquele projeto, interpretando o que você definiu. Então, ele vai explorar aquela definição, e normalmente você faz isso em um parágrafo ou em poucas frases, e ele vai criar um documento completo de constituição daquele projeto. E assim vai quando você vai criar funcionalidades também, é tudo a mesma coisa. Mas a coisa é, o que eu espero de vocês que estão escutando é, na hora de usar, que vocês sabem o porquê que você está usando. E se você for usar só para, vou experimentar, então tá bom, então inventa uma coisa, quero criar um jogo da velha aqui, entendeu? E aí você define. Porque se você for muito aberto, muito amplo, muito abstrato no que você quer, o resultado vai ser muito aberto, muito amplo e muito abstrato. Talvez você não chegue no resultado que você queira, entendeu? Mas eu acho, ainda assim, o SpecKit tem alguns mecanismos que te ajudam a chegar no caminho melhor, assim, entendeu? Não é só um vibe coding que você vai lá e fala, crie projeto.
E eu acho que tem a trindade máxima dos prompts, né? Que o pessoal fala que acho que são contexto, né? Restrição e a instrução detalhada, né? Então, você também dando esses três itens para IA, eu acho que facilita muito dentro do processo. E se você olhou e falou assim, não sei, não faço a mínima ideia, GitHub também tem um repositório chamado Elson Prompts, e aí, inclusive, foi muito citado dentro do GitHub Universe, que aí é tipo um repositório lá que você pode olhar quais prompt você gostaria de olhar para o seu projeto. Então, você também pode pegar exemplos de mercado. E eu acho que saber que você não precisa fazer as coisas do zero é muito importante também, sabe?
E aí eu quero perguntar a vocês uma coisa, que não existe só o GitHub Spec Kit, né? Existe o Kiro e outras metodologias. O que foi que vocês fizeram? Olharam assim e disseram, rapaz, esse aqui é top, esse aqui é melhor que os outros, achei ele mais bonito, mais cheiroso. Conta aí pra gente, confessa, tomar a decisão.
Ainda que o Bruno falou, né, que ele não costuma adotar as ferramentas logo de cara, que não é.
Era isso que eu pensei, cara. O cara já não é muito de adotar o. Então ele deve demorar ali meses só olhando documentação. Então, o que foi? Como foi assim essa virada de chave para escolher o GitHub Spec Kit?
Eu posso falar da minha experiência, né? É isso. Como vocês já me acusaram aí, eu realmente sou anti-hype, assim. E sempre o meu processo é, beleza, surgiu alguma coisa aqui na minha timeline, alguém compartilhou comigo, eu vi alguma notícia. O primeiro passo que eu dou é, eu vou ler a documentação, eu vou ler o conteúdo oficial dessa coisa, e não só a opinião dos outros, né? Então eu vou no repositório, eu vou no site, coisa assim e tal. Até o Spec Kit, eu não tinha conhecido, até eu conheci o Spec Kit, eu não tinha conhecido nenhuma outras ferramentas que faziam isso. E aí eu comecei a falar com as pessoas, e as pessoas começaram a me sugerir assim. O que me deu confiança e, vamos dizer, segurança de usar o Spec Kit é, primeiro, que tinha o respaldo do GitHub. Eu pensei, não é, tá dentro da organization GitHub, não é alguém que foi lá e falou, vou experimentar aqui e tal. Não desmerecendo qualquer iniciativa independente, assim, mas o respaldo do GitHub é muito grande, assim, eu uso ferramentas que eles criam e que a Microsoft cria há décadas, assim, entendeu? Então eu já confio nisso. E outra coisa foi a qualidade da documentação. A documentação, ela explica exatamente que o propósito dela, ela explica exatamente o que ela quer, o que ela não quer, e um passo a passo muito rápido de testar. Então eu testei muito rápido, eu não precisei ficar instalando muitas coisas, eu não precisei ficar configurando muitas coisas, então eu consegui experimentar muito rápido. Mas eu confesso que o que mais me convenceu assim a testar foi o respaldo do GitHub.
Na verdade, eu sou o contrário do Bruno, né? Eu lançou um negócio novo ali, eu já, nossa, que legal, vou testar. Mas eu já estava estudando algumas coisas de Agent HQ, né, que é a parte de agents especificamente para o GitHub. E lá ele tem um processo bem similar também de configuração de agent para dentro do seu repositório, né? Então, dado que eu já estava olhando algumas coisas de agents que você consegue configurar prompts específicos para dentro do seu repositório, a Spec Kit acabou caindo como uma luva dentro do processo de desenvolvimento, né? Enquanto lá no Agent HQ eu estava precisando configurar o prompt específico para fazer ali o agente rodar dentro das regras que eu gostaria, aí o Spec Kit ele já tem alguns prompts pré-selecionados que roda junto com a inteligência artificial que você escolhe, e fazia muito mais sentido experimentar o Spec Kit, né? Então, uma coisa foi levando a outra e no fim eu fui parar ali.
Caraca, isso até me faz virar agora para os nossos ouvintes e pedir para eles comentarem aqui embaixo no Spotify o seguinte: você já conhece o Spec Kit, já usou? Pra que você usou? Conta pra gente. Você não conhecia ou conhecia, mas não usou ainda? Conta pra gente o que tá te impedindo de usar, o que tá te deixando ainda conservador quanto à adoção de uma ferramenta como essa, porque vai ser muito legal a gente se conectar aqui e trocar. Eu queria pedir, antes da gente se despedir da nossa audiência, uma dica para cada um de vocês três, porque no nosso público, como eu sempre falo, nós temos uma gama de pessoas com diferentes níveis de senioridade. Tem o pessoal que está mais no início da carreira, tem o pessoal que já está ali no meio, já sabe algumas coisas, tem o pessoal que já está há muitos anos no mercado, trabalhando com o que trabalha. Então, pensando nessa diversidade de público, vocês podem dar dica para qualquer um deles, mas eu queria saber, para mostrar para essas pessoas o que o Spec Kit faz, para elas se encantarem também, para elas melhorarem a qualidade das entregas, o que vocês deixam de dica, começando por você, Iago Oliveira?
Não menosprezem a faculdade, que fica uma dica, por favor.
Muito boa.
Não menosprezem a faculdade, mas assim, o software que a gente constrói, ele nasce de um requisito. Acho que esse é o ponto principal que a gente deixou aqui. Então, ter o requisito, entender o que são requisitos de software, entender engenharia de requisitos de software, ele vai permear desde a hora da concepção lá da entrevista com o seu stakeholder, que a frase máxima é o usuário nunca sabe o que quer. E eu concordo em termos ali, mas obviamente depende muito de quem está obtendo esses requisitos interpretar a vontade do usuário. Até o final, que é o teste final de software, com seus testes caixa preta, caixa branca e trocentas outras coisas que acontecem no final para entregar o software na produção. Então, entender requisitos, engenharia de requisitos no decorrer da construção é essencial. Por mais que você, na sua task, que você, Juninho, você pleno, que está puxando uma task no Jira e não está lidando com isso diretamente, aquela task corresponde nem que seja um pedaço de um requisito funcional que alguém pensou. Então, não menosprezem, estudem essa parte, peguem isso para si. É chato, às vezes, dependendo do professor, é bem insuportável. Mas é importante na sua construção de software, é importante você entender que software não é só código, foi uma coisa que o Bruno falou. Construir software não é apenas o codar, é uma construção completa de ponta a ponta, e requisito faz parte dessas ligações.
Durante muitos anos, assim, eu fui essa pessoa que falei, ah, a faculdade não serve pra nada, pô, perdi muito tempo, muito dinheiro e tal, mas ao mesmo tempo eu tava bem sucedido e numa carreira bem sucedida porque eu tinha o respaldo de uma faculdade no meu currículo, mas recentemente eu tenho me dedicado muito a IA, assim, e não só a utilização de IA, mas a construir agentes, construir ferramentas, construir soluções a partir de IA. E aí eu tava falando com a minha esposa essa semana, eu falei, como eu gostaria de novo de voltar para as aulas de cálculo 1, cálculo 2, geometria analítica, porque agora eu sei como utilizar tudo isso. Porque naquela época eu só queria passar de ano para começar a trabalhar, entendeu? Eu não queria entender tudo isso, mas hoje que eu consigo entender, eu vejo um embedding, eu consigo entender o que é aquilo, porque lá atrás, há anos atrás, eu fiz aula de geometria analítica. Então era só um comentário a isso. A faculdade é muito, muito importante.
Cara, um comentário muito bom. Quero até mandar um abraço, professor Tietri. Saudade das suas aulas de cálculo, de álgebra linear. Realmente, era de sexta-noite a aula dele. A gente ia, eu e meu grupo de amigos, a gente não perdia uma, porque o cara era um excelente professor e me ajudou muito. Mas, Bruno, eu vou até aproveitar que você reforçou essa importância e deixa sua dica pra galera que tá acompanhando o papo.
Tá, eu vou dar uma dica bem objetiva, bem direta, assim. Se dediquem, assim, leiam código, leiam a documentação, leiam as coisas. É só assim que você vai ganhar experiência e repertório pra saber se o que você tá fazendo tá indo num caminho bom ou não. Eu sempre incentivei muito as pessoas que estavam próximas a mim, principalmente as que tinham menos senioridade a mim do que eu, de falar, lê o repositório, lê a documentação, não assiste só um vídeo, não vê só o tutorialzinho do Getting Started e tal, lê a documentação completa, se dedica, porque só assim você vai ganhar repertório, maturidade e entender realmente o que está acontecendo ali por trás do seu software, porque a programação, a escrita da linguagem de programação, nada mais é do que você tá descrevendo a solução do que você quer que o computador repita ali. Então, quando você ganha essa liberdade de conseguir ler, conseguir acessar, e hoje com o GitHub, assim, você pode ler zilhões de repositórios no mesmo dia, assim. É, você consegue entender e ganhar mais maturidade. Então se dedica, estuda, aprende, não fica só nesse mundinho onde é só ler o tutorial, só repetir os processos que aconteceu ali. Então entenda como funcionam as suas ferramentas, como funcionam as suas libs, leia a documentação e sempre a documentação oficial, não só um artigo de blog, alguém implementando aquilo.
Pô, sensacional, Mayu. Eu não sei se eu te deixei numa armadilha, te deixando por último, ou se é uma situação boa. Eu tô torcendo pra eu não ter te colocado contra a parede, mas
eu
deixa
eu
sua
acho
dica.
Que foi uma sinuca de bico, né? Mas eu vou aceitar. Eu acho que a minha dica tem muito a ver com o que o Iago comentou sobre a gente saber de uma forma mais completa, né, pro todo o ciclo de desenvolvimento ali. Mas eu gosto de uma frase de um livro que se chama 14 Hábitos de Desenvolvedores Altamente Produtivos, né? Que ele fala que não importa a velocidade com que você está indo se você está indo na direção errada, né? Então, a inteligência artificial, e eu acho que a educação no geral acho que sofre muito com isso, né? Ela dá velocidade para a gente fazer entregas, dá velocidade para a gente, tipo, e a gente tem tudo muito fácil, mas a gente também não pode menosprezar o fato de que a gente precisa ter ali o tempo para entender, ter ali o tempo para fazer os requisitos, saber o que a gente realmente gostaria, saber o que a gente quer se propor a fazer. E eu acho que a gente precisa também, como ser humanos, a gente sabe que tem inteligência artificial, mas ali como ser humanos, saber para onde a gente está indo, né?
Pô, sensacional, 3 dicas de ouro aí pra galera. E contem pra gente, como eu disse, venham aqui nos comentários e contem pra gente o que vocês acharam do papo, o que vocês já estão usando, porque vai ser muito legal a gente continuar essa conversa aqui. Eu queria agradecer demais ao Bruno, ao Iago e à Mayu por estarem nesse episódio, por baterem esse papo com a gente e por trazerem tanto conteúdo legal. Por isso, caríssimo ouvinte, não deixa de avaliar esse episódio aí no Spotify. Segue a gente se você não segue ainda, para que essas conversas continuem acontecendo de maneira cada vez mais legal. Vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Até mais.
Pessoal, olha só, tá no ar o último deploy do ano, é a sua última chance de garantir até 40% de desconto para começar o ano que vem na sua melhor versão, aproveitando esse finalzinho de ano de um jeito estratégico, que é estudando, aprendendo e se preparando para os novos desafios que vão chegar e não vão parar de chegar a partir do ano que vem. Então passa aqui na descrição do episódio, não perde essa última chance, últimos dias, para aproveitar até 40% de desconto para estudar por até 2 anos na Alura. Então passa aqui ou vai em alura.com.br e não perde o último deploy do ano.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts. Thank you.